Queridos, nós estamos aí no começo de um ano. E como diz lá em Lamentações de Jeremias, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada mês, a cada ano novo, né? As misericórdias do Senhor se renovam. Isso quer dizer que são sempre novos começos, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Amém? O nosso Deus é um Deus de novos começos e Ele é um Deus de propósitos e não apenas de novos começos. Ele não faz novos começos para nada, mas para propósitos se cumprirem nas nossas vidas. Então nós precisamos entender que o Senhor, o nosso Deus, nos criou não para que ano após ano, dia após dia, uma esperança se renovasse para que você morresse na praia, para que você ficasse no mesmo lugar, vagueando, sobrevivendo, se arrastando. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em João capítulo 15 que Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu, que aceitou a Deus, Ele que te aceitou, Ele que te escolheu, Ele que te chamou pelo nome e te designou para dar frutos que permaneçam, para um propósito. Amém? Agora, quando nós dissemos que Deus é um Deus de propósito, isso não quer dizer que porque Deus tem um propósito com a minha vida, só vai ser sucesso e alegria. E esse é um grande problema dos cristãos. Não compreender que esse propósito também inclui perdas e danos. Também inclui dias maus. Tempos difíceis. Tudo isso faz parte do propósito de Deus e dos processos de Deus para nós. Amém? Então, essa semana eu ouvi e meditando nisso que eu ouvi, o Senhor me deu essa palavra que eu vou compartilhar hoje. Um pastor que disse assim: pessoas imaturas criam expectativas, geram expectativas e sempre se frustram. Mas pessoas maduras alinham expectativas. Ou seja, o problema não é você criar a expectativa, desde que você se disponha a alinhar com Deus. Tudo que é combinado não sai caro, dizem, né? Diz o ditado. Então, quando você é uma pessoa que vive criando coisas na sua cabeça, a chance de você se frustrar é muito grande. Mas quando você tem um desejo e se dispõe a alinhar com Deus a tua expectativa, a tua chance de sucesso também é muito grande. Porque se você estiver viajando na tua expectativa, Deus já vai te falar, você não vai perder teu tempo, você não vai empreender energia, esforço, sentimentos naquilo. Estão comigo? Então, eu não sei você, mas eu prefiro alinhar já na saída para não me frustrar no final. E é isso que eu creio que Deus quer falar conosco. Amém? Porque essa semana eu estava lendo sobre a vida de Abraão, tenho estudado sobre a vida de Abraão um pouco. E ele é chamado de pai na fé de todos os que creem. E esse cara também errou a sua rota em alguns momentos. Então Deus falou muito comigo. Vamos ler o texto que está lá em Gênesis 12, a partir do 1 até o 10. Diz assim: ainda não tinha sido mudado o nome dele, tá? Foi só alguns capítulos para frente. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei, o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, diga então. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, rebanhos e servos que havia agregado a sua casa em Harã, e partiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde ele acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu darei essa terra aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acompanhando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abrão desceu ao Egito, onde viveu como estrangeiro até aí. Amém? Então, esse homem, ele recebeu o quê? Um comando de Deus para um novo começo, para um novo tempo na sua vida. E o que que esse comando envolvia? Três coisas. Primeiro, deixar sua terra natal. Mudança de geografia. Mudança física. Sair de um lugar e migrar para outro. Sair da sua zona de conforto. Sair do seu território conhecido. Segunda coisa, deixar seus parentes. Deixar vínculos sentimentais. Deixar uma cultura familiar para trás. E terceiro, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Aprenda a andar por fé. Porque eu não vou te mostrar o destino final agora. Eu não vou te contar agora o fim da história. Primeiro você sai da tua geografia. Primeiro você se despede da tua família. E ao longo da rota, cada passo que você for dando, eu vou te mostrando o próximo. Eu imagino que não deve ter sido um começo fácil. A gente lê a Bíblia, mas a gente tem que imaginar os cenários, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é resistente à mudança. Ele é resistente à ruptura sentimental, emocional. E ele é resistente a movimento, sem saber onde ele vai pisar. Então essas três coisas eram coisas muito difíceis. E vieram as três juntas no mesmo pacote. Não era faça uma das três. Não era uma opção. Se você quiser viver o que eu estou te falando, né? Então, o que que eu penso? Como é que esse cara foi convencido por Deus a dar esse passo? Primeiro, Deus deu a direção. E em seguida, Deus deu uma palavra profética. A palavra profética que convenceu Abrão que ele tinha que se sujeitar e sair da sua terra, largar sua família para trás e sair dando passos de fé, indo para um lugar que ele não sabia onde ia terminar. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, rema, a dificuldade ela parece tão pequena. Quando você só recebe uma direção, você fala: meu, não vou dar conta, não vou conseguir. Isso é difícil demais de largar. Isso eu não vou conseguir abandonar. Cara, essa situação não dá para eu sair agora. Você tenta negociar. Mas aí quando Deus vem e pá, te dá uma palavra profética que cobre a tua decisão em obedecer, aí você fala: cara, não tem como eu falar não, só se eu for louco. Cara, olha o que ele falou: eu farei de você uma grande nação, te abençoarei, te farei famoso, você será uma bênção para todo mundo, quem te amaldiçoar vai se haver comigo, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas por causa da tua atitude, do teu passo. Não parece ruim, né? Então fica pequeno esse deixa a tua família, deixa a tua terra, diante de uma palavra profética dessa. Então, ele não era louco para contestar uma palavra profética tão maravilhosa. E diz no versículo 4 que então, depois dessa palavra que Deus falou: eu estou contigo, eu vou te respaldar, pode obedecer tranquilo. Então, Abrão partiu. Mas a gente vê que ele partiu já fazendo uma gambiarra, porque Deus falou: deixa tua família, tua parentela para trás. Eu entendo que família é pai e mãe, parentela é o segundo, terceiro grau. E ele enfia um sobrinho no meio. Ai, tadinho de Ló, menino tão bom. Vou deixar ele aqui não, tadinho. Deus vai entender, né? E eu quero esclarecer aqui, irmãos, para você entender bem o que eu vou falar. A Bíblia não diz em momento algum que Ló era uma má pessoa, tá? Então não é sobre ser bom ou mal, é que Deus falou que não era para levar. Deus havia dito claramente, deixa todo mundo para trás. Ou quer dizer, só sua esposa, cara, que é uma só carne com você, só ela. O resto você deixa. Então Deus falou claramente como o Abrão deveria partir. E Deus fala conosco claramente como nós devemos partir para uma nova temporada. Nós não podemos manipular e tentar enfiar na nossa bagagem pessoas ou coisas que não fazem parte do processo do novo de Deus. Amém? Por quê, pastora? Isso vai invalidar a promessa de Deus? Não. Mas vai atrasar o processo e vai te trazer desgastes desnecessários. Que foi o que aconteceu com Abrão. Nós sabemos, não está aqui nesse capítulo e depois você fica de lição de casa. Talvez na mesa, quarta-feira, né? Cara, esse Ló deu muito trabalho no meio do caminho. Você não está entendendo. Ele deu muito trabalho, ele brigou com o tio, depois ele foi sequestrado, o tio teve que largar tudo para ir atrás dele e resgatar, entrou numa guerra contra vários reis que não tinha nada a ver com ele, para resgatar esse sobrinho. Depois ele foi morar numa cidade que Deus falou que ia destruir, Abrão teve que ficar intercedendo que nem um louco para Deus não destruir, uma loucura. Por que todo esse desgaste? Porque não era para ele estar ali. Deus tinha com Ló outra coisa em outro lugar, ponto. Amém? Então todo esse desgaste e preocupação que muitas vezes nós passamos é porque nós não obedecemos exatamente o que Deus diz. Ló era um sobrinho amado, mas ele representava a antiga cultura. E Deus tinha uma cultura nova, ele estava saindo de uma cultura babilônica. Ur dos Caldeus era ali na Babilônia. Deus queria ensinar uma cultura nova. Então, cara, não traga ninguém, por favor, da cultura velha. Que o que eu quero te ensinar, eu não quero ninguém contestando com você. Isso nos mostra que Deus, quando nos dá uma promessa, isso não quer dizer, ah, eu tenho uma promessa de Deus, eu vou fazer do meu jeito. Não, isso não nos autoriza a mudar a forma como Ele traçou a rota para a gente chegar lá. Obediência parcial é desobediência. Você pode dizer comigo? Obediência parcial é desobediência. Desculpa. Não adianta você minimizar. Não adianta eu minimizar. A desobediência não invalida o amor de Deus. Deus te ama igual, obedecendo ou desobedecendo, porque o amor de Deus é constante, não é pelas tuas obras. Mas eu vou te dizer uma coisa. Invalida a promessa? Não, porque Deus não é homem para que minta. A promessa continua ali, mas a desobediência atrasa a rota, te tira da rota. E ao sair da rota, você pode desistir da promessa. Não é que Deus voltou atrás, você desistiu. Amém? Eu tenho aprendido isso na prática, irmãos, nesses últimos meses. Sabe o que eu tenho aprendido? Deus conta com os nossos erros. Deus conhece a nossa estrutura, diz o salmista. Ele sabe que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Mas a maturidade e a decisão de buscar a promessa da maneira como Deus diz que tem que ser, vai te poupar de muitas dores e espinhos pelo caminho. Isso é fato. Amém? Então Abrão, ele sai rumo à terra de Canaã. E a sua primeira parada é um lugar chamado Siquém. Diga Siquém. A palavra Siquém significa ombro. E ombro fala de jugo. Você já viu um jugo? Que é aquilo que põe no boi, aquela madeira que o boi fica embaixo para quem está conduzindo o boi governar para onde ele vai, se é para a esquerda ou para a direita. O jugo é colocado sobre os ombros. Então, jugo fala de governo. E Isaías capítulo 9, versículo 6, se eu não me engano, diz que o governo estará sobre os ombros de Jesus. Então, quando Abraão chega naquele lugar chamado Siquém, há uma troca de governo da vida dele. Isaías 10, 27 diz: naquele dia, o Senhor acabará com a escravidão do seu povo. O Senhor quebrará o jugo de escravidão e levantará esse jugo dos seus ombros. O que, que Jesus fala? Vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Tira o jugo, né, pesado, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então acontece uma troca de governo aqui. O que, que eu estou te dizendo com isso? Só quando você dá os primeiros passos de fé é que o governo de Deus se estabelece na tua vida. Tem pessoas que são cristãs, professas há anos, mas você vê a vida da pessoa, é nítido que o governo da vida dela nunca mudou. Jesus pode ser teu salvador, você crê na vida eterna, mas o governo da tua vida nunca mudou. Você faz o que você quer, ou o que Satanás quer, através de vários espíritos, de vício, de rejeição, de ira, de violência. Então há um jugo sobre a tua vida que não é o jugo de Cristo. Por quê? Porque você nunca deu os passos iniciais de fé, de sair desse lugar onde há um governo na tua vida que não é o governo de Cristo. Só depois que você dá os primeiros passos de fé. Porque falar que confia em Deus e falar que crê em Deus, qualquer um fala. Mas é quando você se move que o governo de Deus vem. A fé é uma fé de movimento. Diga, a fé não é uma fé mental, é uma fé de movimento. Você pode falar que tem fé, mas se você não se mover, o governo de Deus não vem. O jugo de Deus não vem. E se o jugo de Deus não vier, você vai ficar andando em círculos. Porque é o governo de Deus que vai te conduzir sem bater cabeça por aí para o lugar certo. Então, na primeira parada, ele pisa ali em Siquém e Deus faz o quê? Confirma, é aqui mesmo. Como é gostoso você sair por fé e chegar e parar num lugar, numa situação, e Deus falar: muito bem, clim, né? Check, você chegou, primeira parada, clim, correto. Ele diz: esse lugar, Abraão, onde você está pisando, eu vou dar para os teus descendentes. É, começou bem. Em outras palavras, veio bem até a primeira parada, mas eu preciso te falar mais uma coisa agora. Não é só sobre você, tá? Esse lugar que você está pisando é sobre as pessoas que virão depois de você. E um grande erro que nós cometemos também é pensar que os propósitos de Deus com a nossa vida são sobre nós apenas. Pensar nos propósitos de Deus de maneira egoísta, individualista. Muitos estão frustrados porque não entendem isso. Eu sempre falo, toda vez que eu sento com um casal que quer noivar para casar, eu falo: deixa eu te falar, isso aqui não é sobre eu gosto dela, ela gosta de mim, queremos. Eu falo: cara, tem uma multidão atrás de vocês. Não é só sobre vocês. Que bom que você gosta dela, que bom que você gosta dele, mas não é sobre isso. Existe uma multidão de pessoas querendo olhar para famílias que deem certo, de jovens querendo olhar para pessoas que se guardam, que andam em santidade. Não é só sobre vocês. Não é sobre a promessa do casamento. Isso envolve muito mais, sabe? Então as pessoas são frustradas. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, 19, que o crente que só pensa nas coisas dessa vida de maneira egoísta, ela é a pessoa mais infeliz do mundo. É pior que o ímpio. Porque você abre mão do pecado, que poderia te dar algum prazer, para nada. Então é pior que o ímpio, é uma vida mais miserável. Eu preciso ter, diga, uma visão de eternidade e uma visão de continuidade. Visão de eternidade, cara, minha recompensa não é só aqui. Não quer dizer que Deus não pode te abençoar aqui, mas não é só sobre isso, não é só sobre mim. E a visão de continuidade, as coisas não acabam em mim. Eu estou deixando um rastro, eu estou deixando um legado, eu estou deixando um testemunho, eu estou deixando um exemplo. Por que que a igreja da nossa geração perdeu a relevância? Por que que Satanás está engolindo os jovens, as crianças, os adolescentes? Porque não tem homens e mulheres com visão de continuidade e de eternidade. É um bando de crente egoísta, individualista, que seu Deus é o seu ventre, é seu umbigo. Toda expectativa está nas bênçãos do presente, curto prazo. Só pensa nas coisas desse mundo. Quero ganhar mais, quero comprar não sei o quê, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só pensa nas coisas do curto prazo. E pessoas que não têm visão de eternidade, você não vai impactar nem a sua própria vida, nem a sua própria casa, quanto mais outras famílias e nações. Impossível. Impossível. Amém? Obrigada, irmão. Mas quando Abrão pisou em Siquém e Deus falou, muito bem, chegou no primeiro ponto, essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Está profetizando para gerações futuras. O que que ele fez? Ah, Senhor, pensei que era para mim, pô. Queria desfrutar agora, armar minha tenda aqui. Não, ele demonstrou essa visão de eternidade e continuidade, demonstrou entendimento. Sabe como que a gente sabe que ele demonstrou entendimento? Quando ele recebe essa palavra de que não era para ele, que não era sobre ele, em vez dele reclamar que não era para ele, ele levanta um altar. Numa terra que nós lemos aqui era habitada pelos cananeus, o povo ímpio, cara, ímpio, adoradores de Baal, Aserá. Sabe o que é Baal e Aserá? Como que era o culto para eles? Prostituição cultural. Você ia no templo e tinha relação sexual com sacerdotisas. Podre. Nessa terra de Canaã, habitada por esse tipo de povo, imagino que não era uma atmosfera espiritual muito boa, ele levanta um altar. E isso me fala muitas coisas. Primeiro, quando Deus falar algo com você, responda. Responda. Não deixe Deus falando sozinho. Faça alguma coisa. Quantas pessoas, Deus falou muito comigo. Tá bom, e o que que você fez para responder? Como que você respondeu? Se Deus falar com você num louvor, num culto, numa conversa com alguém, num aconselhamento, o que que você fez para responder? Deus falou com ele, eu vou dar essa terra para os seus descendentes. Ele foi e levantou um altar, ele respondeu. E a segunda coisa que isso me diz é que lugares de encontro com Deus e de devoção, altares, podem ser levantados nos piores ambientes. Então, é tempo, se você quer viver uma nova temporada, um novo começo com Deus, de parar de dar desculpas. As mais absurdas. Ah, não consigo orar na minha casa, é muita opressão. Ah, não consigo orar na minha casa porque é muito pequena a casa. Ah, não consigo porque eu trabalho demais, meu tempo é muito curto. Ai, quando eu vou ler a Bíblia, minha mente começa com luta. Oh! Então, querido, você não vai viver um novo tempo, tudo bem. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no meio dos cananeus, Deus falou com ele e ele levantou um altar. Se Deus está te propondo um novo tempo, uma coisa eu vou te dizer: não tem como não ter opressão, luta e guerra. Impossível. Dificuldade. Porque, cara, Satanás quer matar o propósito de Deus. Sempre foi assim. Se você quer chegar num lugar sem passar por luta, você está na fé errada. Você tem que procurar outro Deus, porque não é o nosso Deus. Para quem quer viver uma vida isenta de problema e de resoluções para romper, a fé cristã não é uma boa ideia. Você está me mandando embora, pastora? Não. Ou sim. Você decide. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Eu te garanto uma coisa: se quando Deus falar com você, quando uma palavra sair da boca de Deus E se você mesmo em dificuldade, com luta, com opressão, você responder para Deus e levantar o altar, impossível será do inimigo impedir você de seguir tua rota. Impossível! Fala pro teu irmão, quer chegar no teu destino? Para de arrumar desculpa. Deixa Deus quebrar o jugo do teu pescoço. Deixa Jesus assumir o governo. Aleluia! Então, beleza. Parada um. Pá. Ele segue sua viagem, diz o texto que nós lemos. E ele para entre, diga entre, Betel e Ai. Ele não parou em Betel nem em Ai. Ele parou entre, diz o texto, Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. E Ai, diga Ai. É, Ai significa Ai mesmo. Ruínas significa Ai. Ruínas. Algo que foi destruído. Então, Abraão chega ali naquele lugar entre Betel e Ai e faz o quê? Edifica mais um altar. Por quê? Já não tinha edificado em Siquém? Ai, que saco isso, toda hora. O altar de ontem não serve para hoje. Não adianta você fazer um propósito, romper em fé, e aí depois... O altar de ontem não serve para hoje. Eu preciso de constância, preciso disso. Então, nessa segunda parada, o que que fala? O que que quer dizer para nós estar entre Betel de um lado e Ai do outro? A nossa luta da carne contra o Espírito. O apóstolo Paulo, que foi um dos cristãos mais consistentes da Bíblia, ele fala que ele passava essa luta, irmão. Então, desculpa. Não me venha com churumelas. Gente, olha. A gente precisa parar com isso. Você não quer passar, mas se Paulo passou, um homem santo daquele, que nem casar, casou para não ter mais problema. Aquele que falou, não quero pecar, então não vou casar, ele falou. Na minha versão, né? Nova NVS, nova versão da Sheila. Ele diz assim, Romanos 7,19, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se eu faço o que eu não quero, na verdade não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Assim eu descobri essa lei na minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, aí que eu percebo quão ruim eu sou. E quando você está vivendo na carne, você não percebe. Você flui naturalmente fazendo o que te dá na telha. Mas quando você quer se posicionar, você percebe, você fala, meu pai, eu te repreendo em nome de Jesus, mulher endemoniada. Que isso, cara, isso está dentro de mim. Agora que eu quero começar a tentar fazer o bem, que eu estou vendo quão ruim eu sou. Antes eu achava que era um cara legal, uma mulher boa. Mas a outra lei, eu amo a lei de Deus de todo o coração, ele diz. Com meu entendimento, quando eu leio a palavra, eu choro, eu acho a coisa mais linda quando eu ouço. Mas dentro de mim tem uma outra lei da carne, né? Que está em guerra permanente com a minha mente, que me torna escravo do pecado, que está dentro de mim. Como eu sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal? Diga, graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, como nós cantamos agora há pouco. Nós temos paz com Deus, não porque nós somos bons, mas graças a Cristo Jesus. Porque todos nós, na mente, de fato, nós queremos obedecer a Deus, mas por causa da natureza humana, a carne não se converte. Por isso que Paulo diz, encha-se do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue pôr a carne debaixo dos teus pés e sujeitar ela, que é o domínio próprio. Agora, se você não alimentar o teu espírito, a tua mente com a palavra de Deus, pensando nas coisas de cima e não de baixo, você não vai ter domínio próprio, você vai ter demônio próprio. Por quê? Porque a carne não se converte. Se eu parar de alimentar o meu espírito, a velha Sheila de 22 anos atrás volta com fúria. Mas não se converteu, converteu, mas a carne guerreia contra o espírito, e aquele que você alimentar vai ganhar. Estão entendendo? Então o que, que eu vejo aqui? Há uma revelação de que Abraão, ele estava amadurecendo na fé. A maturidade dele foi revelada. Por quê? A mente de uma pessoa que está em Betel, eu quero estar na casa de Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar ali naquele lugar onde os céus são abertos, onde os anjos sobem e descem, onde o sobrenatural acontece, mas a nossa carne que não se converte, ela quer se inclinar para Ai. Parece incrível, mas é verdade. Mesmo sabendo que vai terminar em ruína, porque o salário do pecado é a morte, é a ruína. Então, você tem que acabar com a expectativa ingênua de que ao decidir viver para Deus e viver o propósito de Deus, só vai ter Betel na tua vida. Isso não é verdade. Ai, mas eu decidi crer nas promessas de Deus, eu decidi largar tudo para trás, e é uma luta, querido. Entre Betel e Ai, você vai viver. Ai está logo ali. É uma conversa fiada que você não vigiou e deu continuidade. É um canal que você sabiou na madrugada e não conseguiu sair. É uma segunda olhada que você dá para uma pessoa na rua. É um relacionamento ruim que você insiste em manter, contradizendo tudo que Deus já te mostrou. Para seguir tua rota, você vai ter que se posicionar. Como? Ele edificou um altar entre Betel e Ai. Ou seja, Senhor, o que eu estou sinalizando? Altar. Vamos lembrar que o altar antigo, testamento, era com fogo, né? Sinal de fumaça. Senhor, eu estou aqui, ó. Entre Betel e Ai, mas eu estou mandando um sinal de fumaça para o Senhor. Que ainda que esteja uma luta entre a carne e o espírito, eu estou te sinalizando com esse altar aqui, que o meu desejo é ir para Betel. O meu desejo é permanecer na tua presença. O meu desejo é te buscar. Esse lugar são as bifurcações da nossa vida. Lugares de guerra na mente, que se você for emocional ou se você for carnal, você vai terminar em Ai, arruinado. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nesse lugar de dúvida, de luta, de tormenta, você edificar um altar e invocar, porque diz aqui, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. É certo que Deus não vai te deixar à deriva. Se você edificar um altar nesses momentos de luta, de guerra, é certo que ele vai te conduzir para o próximo ponto, porque o nosso Deus é um Deus que responde o clamor, que responde orações. E todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Amém? Então diz aqui, Gênesis 12, 9, que Abraão prosseguiu, diga, prosseguiu. Ele prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando em longo do caminho em direção ao Neguebe. Diga Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abrão fez o quê? Desceu ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Sabe o que significa Neguebe? Deserto, terra seca. Diga, terra seca. E aí eu vejo aqui uma sucessão de coisas que você fala, cara, não é o mesmo cara do versículo anterior. Cadê aquele cara que acabou de edificar um altar entre Betel e Ai e invocar o nome do Senhor. Cadê? Ele chega no Negev, ele não levanta um altar, ele sai da rota sem consultar a Deus e ele vai buscar socorro de uma nação tão ímpia e tão podre quanto a de onde Deus mandou ele sair. Porque Egito e Babilônia estão ali. Feitiçaria, prostituição, idolatria. Uma cultura semelhante, está entendendo? Ele não voltou para Ur, mas ele foi para o Egito, que era quase a mesma coisa. E viveu como estrangeiro ali. Por que, pastora? Diga, expectativas erradas. Deixa eu te contar uma coisa. Isso vale para os dias de hoje. Você pode olhar no mapa, no Google, mapa de Israel. 60% do território de Israel é deserto. Ah, mas não era terra prometida? É. 60% da terra prometida é deserto, cara. Pensa. 60%, ou seja, a maior parte. Poxa, mas eu andei, eu deixei minha terra, eu deixei minha parentela, eu estou andando por fé e eu chego aqui, 60% é deserto? Não estou entendendo. Não está entendendo porque não quer, porque Deus está tentando explicar. As promessas de Deus contêm um fator, querido, porque elas são de Deus e não de homem, ok? Dependência. O deserto do Negev, a terra, o solo, é extremamente fértil. Tanto que hoje eles têm irrigação mecânica e é florido o deserto, a coisa mais linda. Só que nessa época não tinha irrigação. Não tinha tecnologia. Então eu preciso o quê? Que Deus faça chover. Tem até uma ONG que chama, acho que Cacique Cobra Coral, que os caras falam que faz chover, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar disso? Não existe isso. No deserto você está na dependência total de Deus. E não quer dizer que a terra é ruim, porque a terra é extremamente fértil. Mas você precisa que chova. E sobre a chuva você não tem controle. Você não tem controle. É um fator que depende 100% de Deus. Então vem uma fome terrível, diz o texto. E ele fica assustado, isso abala a sua fé. E ele tem uma brilhante ideia: vou para o Egito. Consultou a Deus? Não. Levantou um altar? Não. Ele pega e fala: eu acho que no Egito vai ter comida aqui. Mas não foi Deus que te conduziu até aqui? Não foi Deus que te trouxe? Por que que você está se movendo por vista e não por fé? Mais um erro. A frustração muitas vezes vai te cegar, vai te fazer desanimar. Sabe, enquanto a jornada dele estava fluindo, que ele tinha provisão, mantimento, que Deus estava falando com ele, o que ele fez? Ele foi levantando altares, mas quando ele chega no deserto e vem a fome, ele foge para o Egito, ele dá o seu jeito. E ali, depois você pode ler no próximo capítulo, ele passa apuros, quase que ele perde a esposa dele, quase que ele perdeu a sua esposa, sua família. Porque ali ele estava vivendo, diz o texto, como estrangeiro. Não é o teu lugar, não é a tua turma, não é a tua cultura. O que você está fazendo aí? Colocando em risco toda a promessa que Deus tem para a tua vida. Isso nos ensina a não fugir do deserto. Não fuja daquilo que parece difícil aos teus olhos. Porque o deserto é o lugar principal onde você aprende a andar por fé e não por vista. É o lugar principal. O que é esse deserto, pastora? Se você não está na prática do pecado, é Deus querendo te amadurecer. Ponto. Se você está na prática do pecado, se arrepende, entra na rota, mas vai chegar teu deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Antes do ministério dele começar. Então, se você quer começar algo novo, querido, não venha querer dar uma voltinha no deserto e passar pelo Egito e voltar para a rota da promessa. Você só vai atrasar a tua vida e colocar em risco o que Deus tem. Amém? Quantas pessoas eu vejo que andam pela misericórdia ano após ano. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas é muito melhor você andar na graça. Deus tem misericórdia. Mas andar na graça é muito melhor. Andar na graça vai fazer com que o tempo crono seu esteja alinhado com o tempo kairós de Deus. Andar na misericórdia vai fazer com que o tempo kairós fica lá esperando você. Cara, 5 anos, 10 anos, 15 anos, chegar para o kairós, o tempo de Deus se cumprir. Não porque Deus está te punindo, mas porque você escolheu rotas alternativas. Estão entendendo? Então a minha oração é que seja um tempo de graça abundante sobre a tua vida. Um tempo de favor de Deus. Eu sei que Deus tem um tempo muito desafiador para nós. Muito. Mas eu sei também que a recompensa é proporcional ao desafio. Porque isso a Bíblia me mostra. As pessoas que mais viveram o sobrenatural, que conseguiram cumprir, que conseguiram terminar bem, que foram usadas por Deus sobrenaturalmente, elas foram extremamente desafiadas, mas a recompensa é proporcional. Aleluia! O que que nós precisamos então? O que que eu preciso, pastora? Alinhar as tuas expectativas. Parar de criar expectativas diferentes da rota que Deus traçou para você chegar no sonho que Ele mesmo colocou no teu coração. Uma outra coisa que eu li no meu devocional essa semana e que eu orei com muito fervor todos os dias dessa semana, eu quero orar por você agora. Senhor, eu quero aprender a lidar com o imprevisível, com o inesperado, com o desconfortável, sem me desviar da rota qual o Senhor traçou para minha estação. Eu quero aprender, porque você vai ser surpreendido por decepções, por más notícias, por dias maus, e está tudo bem. É Deus te amadurecendo para que no tempo de Deus você cruze a tua linha de chegada, como indivíduo, como casal, como família, como igreja. Deus tem para nós como igreja uma linha de chegada em vários lugares desse mundo. Mas não adianta uma pessoa entender isso aqui, nós precisamos entender o coletivo, né? Um povo que se move debaixo de maturidade, debaixo de expectativas alinhadas, não criadas de uma maneira emocional, imatura e carnal. Em nome de Jesus. Amém.